Você já ficou deitado na cama pensando em tudo? Quero dizer, é claro, a grande teoria unificadora de tudo. Se você nunca ouviu falar dessa teoria antes, a teoria unificadora de tudo é o atual santo graal do mundo da física. Há uma grande cisão em nossa compreensão do universo agora, e o cientista que encontrar a resposta será o autor de um novo campo da ciência. Naturalmente, isso leva a algumas discussões bastante acaloradas na comunidade científica, à medida que todos tentam descobrir qual é essa resposta para consolidar seu lugar na história. O que eles estão discutindo? A maneira como tudo funciona no universo em escala macro em que vivemos não parece se transferir para o nível micro de átomos e partículas subatômicas. Aqui em cima temos a gravidade e a relatividade especial. Lá embaixo, tudo é decididamente mais obscuro, com ondas de probabilidade e incerteza quântica. Aqui em cima, as partículas parecem ser objetos reais e sólidos. Lá embaixo, são apenas probabilidades. A questão é que ambas as formas de interpretar o mundo funcionam muito bem em seus mundos. A física quântica é assustadoramente boa em prever a maneira como o universo funciona em níveis minúsculos, ultrapassando a relatividade especial com facilidade, mas não tem muito a dizer sobre o movimento dos planetas, da gravidade e da passagem do tempo. A relatividade especial pode ser muito boa para nos ajudar a colocar um satélite em órbita, mas não tem nada a dizer sobre por que os quanta existem em níveis minúsculos ou por que as coisas em microescala são tão estranhas. Os cientistas pensam que isso é um sinal de que deve haver uma teoria maior e mais abrangente para explicar tudo. Mas, para encontrá-la, precisaremos de uma grande mudança em nosso pensamento para rivalizar com o salto da gravidade de Newton para a curvatura espacial de Einstein. Para começar, um disclaimer. As ideias sobre as quais falarei aqui são altamente teóricas. Embora baseadas em teoria estabelecida, algumas das conclusões no final são de autoria da equipe Astron. E podemos estar errados, mas quando você ouvir o que tenho a dizer, com certeza aprenderá muito. Além disso, acho que você ficará convencido de que há algo nisso. Então, esse é um convite para encontrarmos a resposta sobre como os segredos do universo se encaixam. Naturalmente, uma teoria unificada de tudo será grande demais para caber em apenas um vídeo, mas vamos começar com alguns pontos iniciais fundamentais que podem sustentar tal teoria e falar sobre por que pessoalmente acho que são verdadeiros. O melhor lugar para começar parece ser um modelo, uma estrutura conceitual que explique por que as coisas são como são. A física quântica é uma área em que os cientistas têm muita confiança na matemática, mas quando você pede a eles que expliquem o que a matemática está realmente descrevendo, qual é a natureza física dos colapsos da forma de onda e as taxas de probabilidade, não encontrei ninguém que possa oferecer uma resposta clara, além de dizer que, por enquanto, devo aceitar que as coisas são como são. É disso que a matemática fala. Mas o que a matemática realmente significa em escalas muito pequenas? O que é uma onda de probabilidade? Qual é a estrutura do universo quando você chega aos níveis menores e como isso leva a todo o resto? Não sou o primeiro a buscar essas respostas, então vamos dar uma olhada no que aconteceu antes. Uma das tentativas da ciência de responder a essas perguntas foi inicialmente promissora, mas também no final extremamente frustrante. A teoria das cordas. A teoria das cordas está em desenvolvimento desde os anos 70, e ainda não forneceu as respostas que sua matemática elegante prometera inicialmente. Vamos nos aprofundar rapidamente no que ela diz, pois precisaremos de alguns desses conceitos para nossa própria teoria mais tarde. Em vez de ver o mundo em partículas, a teoria das cordas propõe que tudo é feito de minúsculas cordas conectadas entre si. Quando vibradas, como as cordas de um violão, formam ondas e harmônicos, o que é útil porque explica uma das estranhas facetas da mecânica quântica e, de fato, a razão do nome do campo em primeiro lugar, quanta. Em grande escala, você pode não perceber isso. Se você tiver uma luz, poderá reduzir seu brilho pela metade, colocando uma sombra semi-transparente na frente dela. Você pode fazer isso de novo, e de novo, e de novo. No entanto, se você continuar fazendo isso até atingir um nível pequeno o suficiente, de repente, não conseguirá ir mais longe. Você pode ter um ou dois fótons, mas não um e meio. Por alguma razão, o universo quântico gosta de coisas em quantidades discretas. Este elétron pode ter um nível de energia ou outro, mas não um valor entre esses dois. Por quê? Bom, aí reside um mistério. A teoria das cordas se ajusta bem a essa ideia, já que os harmônicos nas cordas também são inteiros. Se você tocar uma corda, é possível obter uma onda estacionária que vibra em um arco amplo, com uma corda inteira subindo e descendo. Isso é chamado de primeiro harmônico. Ou você pode vibrá-lo com dois arcos, com um ponto estacionário no meio, o segundo harmônico. Você pode ter quantos harmônicos quiser, cada um representando uma quantidade maior de energia na corda. Mas você não pode ter o primeiro harmônico e meio. Nenhuma onda estacionária pode ser formada assim. Então, uma corda com uma onda estacionária vibrante pode ter um nível de energia ou outro, mas nada intermediário, assim como partículas subatômicas no mundo quântico. Este foi um começo promissor, mas a teoria das cordas foi muito além. As partículas vêm com muitas informações anexadas a elas. Percebeu-se que esses modos de vibração criados pelas cordas poderiam potencialmente explicar essas informações dependendo da direção da oscilação dessas cordas. Uma corda pode vibrar para cima e para baixo, e isso pode representar um aspecto de uma partícula, como sua carga. Ou poderia vibrar em outra direção, lado a lado, e isso poderia representar outra faceta. E quanto mais direções você tivesse que vibrar, mais informações poderia codificar nas cordas na teoria das cordas. É claro que qualquer pessoa familiarizada com o espaço 3D perceberá que, depois de usar para cima, para baixo e de um lado para o outro, não há realmente nenhuma outra nova direção para a sua corda vibrar sem interferir com as vibrações já existentes. Isso não funcionaria, pois as partículas precisariam ser capazes de alterar seus valores sem causar efeitos em suas outras propriedades. Por exemplo, você precisaria ser capaz de influenciar a massa sem influenciar a carga. Portanto, os teóricos das cordas descobriram que a melhor maneira de contornar esse problema era simplesmente adicionar mais dimensões. E assim, o espaço 4D foi introduzido. E então, o espaço 5D. E mais, e muito mais. E para muitos, talvez seja aqui que a teoria das cordas começa a perder popularidade como concorrente da teoria unificadora. Existem diferentes ramos da teoria das cordas na academia hoje, e dependendo de quem você perguntar, pode definir completamente todos os tipos de elétrons, quarks e todos os outros tipos de partículas subatômicas com 26, 21, 11 ou 10 dimensões. Isso pode parecer muitas dimensões e, honestamente, pode ficar bem confuso. Mas a base teórica para o espaço 4D já existe. Fiz um vídeo sobre como o tempo pode muito bem ser nossa quarta dimensão. Se você ainda não está atualizado com a teoria, vale a pena assistir. Basta dizer que, se você for um objeto predominantemente 2D, não poderá realmente ver uma terceira dimensão. Se você for um objeto 3D, não consegue ver uma quarta dimensão. Mas isso não é motivo para dizer que não existe. O fato de nos movermos no tempo, apesar de permanecermos no espaço 3D, implica que há outra direção que podemos seguir. Muitos de vocês podem pensar que qualquer coisa além de 4 dimensões, quanto mais 26 outras que não podemos observar ou medir, é um conceito muito estranho para basear todo um princípio científico. Mas eu digo que uma vez que você abre a porta para dimensões extras além daquelas que podemos ver, não há realmente nenhuma razão para que não possa sugerir outra. Não vou dizer quantas dimensões existem, pois não tenho informações suficientes para tomar uma decisão sobre isso. Você pode escolher qualquer número que achar mais plausível. 10 é um número bonito e compacto, então talvez seja isso. Mas realmente não há muita diferença entre dizer que há 7 dimensões extras que você não pode ver e dizer que há mais. A teoria das cordas é considerada uma das respostas mais próximas que temos de uma grande teoria unificadora de tudo. E ainda assim, os cientistas como um todo não estão convencidos disso. Por quê? Porque embora a matemática que sustenta a teoria das cordas seja bastante convincente, até agora é uma teoria que não temos como provar. Não podemos ver essas cordas, elas são tão pequenas que parecem pontos para nós. Não há como refletir um fóton em uma delas e ver se está lá ou não, e nada na teoria das cordas se presta a quaisquer previsões que possamos testar. Os cientistas têm procurado há anos e não tiveram sorte com isso. Mesmo assim, acho que esse é um modelo que vale a pena perseguir, porque quando você começa a ver partículas não apenas como pontos, mas como ondulações em uma corda, então uma série de observações começam a surgir que se alinham com o que vemos no universo, tanto em micro quanto em macro escala. Aqui no Astrum ainda não estamos prontos para abandonar a teoria das cordas. Aqui está uma observação que nos impressionou enquanto pensávamos sobre essa questão. Se alguma versão da teoria das cordas estiver correta, então as características das partículas, como sua massa, nada mais são do que uma direção que a corda está oscilando. Não é frequente pensarmos em massa dessa forma. Você normalmente pensa que massa é o peso de um objeto. Por que você pensaria nisso como uma direção? E ainda assim, uma equação incrivelmente famosa que você quase certamente ouviu falar descreve exatamente isso. Você a conhece. Esta equação incrivelmente simples foi formulada por Einstein como uma forma de explicar a velocidade constante da luz independente do seu referencial. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quando eu era mais jovem e vi essa equação, ela sempre me pareceu simplesmente dizer que se você quer transformar uma certa quantidade de massa em uma certa quantidade de energia, então você deve multiplicá-la por um número realmente grande, a velocidade da luz, 299.792.458 metros por segundo ao quadrado. Esse é um número inacreditavelmente grande, o que fazia sentido já que transformar massa em energia criou um estrondo inacreditavelmente grande. Não pensei mais nisso. Era simplesmente um valor pelo qual multiplicar sua massa para obter um valor energético. Ela nos disse que massa e energia eram realmente a mesma coisa em formas ligeiramente diferentes, mas não muito mais do que isso. Mas olhe novamente com mais atenção. Esse C, a velocidade da luz, chamou minha atenção. Por que C? Por que não outro limite arbitrariamente grande? Há uma razão matemática por trás disso, sobre o equilíbrio das unidades, mas fundamentalmente C é um valor de movimento, uma distância percorrida ao longo do tempo. Essa equação apoiou a invenção da bomba nuclear e é fácil ver nesse exemplo o movimento inerente à energia que é liberada, a radiação em todas as direções no espaço 3D. Esta equação está dizendo que a energia E é igual a já percorrer uma distância ao longo do tempo, multiplicada por um multiplicador específico de quanta massa você tinha para começar. A implicação está embutida na equação. Se tudo for apenas movimento, então faz sentido que massa e energia sejam a mesma coisa. São apenas diferentes direções de viagem. Equivalente, da mesma forma que uma corda vibrando para cima e para baixo, é o mesmo que uma corda vibrando para a esquerda e para a direita. É claro que não estamos lidando apenas com C aqui, é C ao quadrado. Então, em vez de uma reta vetorial, estamos lidando com uma área. Mas desvendar essa nuance nos leva a uma exploração da equação de Schrödinger, o que nos levará a um território sobre o qual levará muito mais tempo para ser discutido, por isso terá que ser o assunto de outro vídeo. Basta dizer que isso não é um ponto fraco do argumento, mas sim sua força. Mas há um pensamento para deixar a você quando se trata de reconhecer a grande teoria unificadora quando ela finalmente aparecer. Será necessário levar em conta tudo o que vemos no universo? Gravidade, entropia e a passagem do tempo, partículas, quanta e a incerteza quântica, buracos negros. Seja qual for a estrutura que você criar, seja qual for o modelo, será necessário levar em conta tudo isso. Tudo precisará surgir natural e logicamente a partir da base com a qual você começou. Vou tentar explicar como tudo isso surge a partir da mesma base. O que você acha até agora? Embora eu apenas tenha começado a me aprofundar em minhas próprias conclusões, isso já é um pouco exagerado ou infundado para sustentar uma grande teoria de tudo? Poderiam as direções de viagem em outras dimensões realmente sustentar todas as propriedades que a matéria possui? Ou isso é apenas um conceitual beco sem saída? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. De qualquer forma, tenho mais para compartilhar no meu próximo episódio sobre a grande teoria unificadora de tudo. Vimos apenas a ponta do iceberg, do motivo pelo qual acho que essa ideia é plausível. A atual história científica da origem do universo começa com uma explosão que fez o próprio espaço se expandir. Cerca de 15 bilhões de anos atrás, toda a matéria e energia que hoje constituem o universo observável estavam concentradas em um espaço menor que a cabeça de um alfinete. O cosmos expandiu-se em uma explosão inconcebivelmente colossal, o Big Bang. E a matéria do universo, juntamente com a própria estrutura do espaço, começou a se expandir em todas as direções, como acontece hoje. Mas há uma força em ação no universo que lança uma sombra singular sobre essa explicação. Em vez de viajar de maneira uniforme, essa expansão está se comportando de maneira estranha. Algo incomum está acontecendo nas bordas, fazendo com que a matéria se afaste de nós cada vez mais rápido, quanto mais longe de nós ela estiver. A maioria das explosões não acelera à medida que ocorrem. Os cientistas acreditam que a energia escura está em jogo. Mas o que é energia escura? Por que tantos cientistas têm certeza de que ela existe? E o que isso significa para a nossa compreensão do universo como conhecemos? Compreender a estrutura deste universo é algo que realmente só começamos a fazer nos últimos 100 anos. Tínhamos bastante compreensão das estrelas antes desse ponto, mas ainda não tínhamos descoberto a que distância algumas dessas estrelas realmente estavam. Os cientistas antes disso acreditavam amplamente que o universo era apenas uma única galáxia, cheia de estrelas. Embora alguns astrônomos tenham começado a detectar pequenas manchas difusas, na verdade galáxias no céu, e postulá-las como universos ilhas externos ao nosso, nada foi provado até meados de 1920, quando o astrônomo americano Edwin Hubble começou a estudar um desses objetos por si mesmo. Em 1923, ao estudar o que hoje chamamos de Galáxia de Andrômeda, Edwin Hubble percebeu que uma das estrelas que estava observando era uma estrela variável Cefeida, um tipo de estrela que varia seu brilho ao longo de semanas. É importante ressaltar que os períodos dessas estrelas são ligados à sua luminosidade. Portanto, ao medir com que regularidade a estrela aumentava e diminuía seu brilho, Edwin Hubble poderia calcular o quão brilhante a estrela deveria ter sido. Ao comparar isso com o quão brilhante realmente era, ele poderia calcular matematicamente a que distância estava. Mais ou menos como saber que uma vela que está mais longe de você é mais fraca do que outra que está por perto. De repente, ele tinha uma régua com a qual podia medir o universo. E o que ele encontrou o surpreendeu. A estrela que ele estava examinando estava tão distante que devia existir fora de nossa galáxia. Isso abriu nosso entendimento, mas não demorou muito para que outra surpresa chegasse. Edwin Hubble notou outro fato estranho. Ele foi capaz de ver um universo em expansão. E parecia uma afronta. Um universo quase como uma entidade móvel, dinâmica, orgânica e em expansão. Foi uma observação tão perturbadora que até Einstein se recusou a aceitá-la. O físico teórico alemão acabara de abalar as estruturas da base científica ao propor uma transformação inimaginável às nossas velhas noções sobre espaço e tempo. E mesmo assim, ele não conseguia aceitar que todo o universo fosse algo dinâmico e mutável. Na verdade, Einstein estava tão convencido de que nosso universo era uma entidade estática que decidiu modificar suas equações originais adicionando um elemento extra para estabilizar a matemática do universo. Essa adição foi chamada de constante cosmológica. Para Einstein, a ideia de que o universo estava se expandindo era tão desagradável que inicialmente não conseguiu aceitá-la. E, no entanto, o tempo e Edwin Hubble provaram que seu modelo estático estava errado, tornando desnecessária uma constante cosmológica. Existe um efeito conhecido como efeito Doppler, que diz que o comprimento de onda da radiação se estende se sua origem estiver se afastando de você e se comprime se estiver se movendo em sua direção. Como Hubble sabia a natureza da frequência de luz dessas galáxias, ele podia calcular sua direção de viagem usando este efeito. E ele descobriu que todas as galáxias do universo estavam se afastando de nós. Não demorou muito para que os cientistas percebessem que, se estavam se afastando de nós agora, deveriam ter estado muito mais próximas no passado. A teoria do Big Bang foi concebida. Mas outro fato estranho perturbou os cientistas. Um fato que o Big Bang não explicou exatamente. Não eram apenas as galáxias que estavam se afastando de nós, elas estavam acelerando para longe de nós. Quanto mais longe de nós estavam, mais rápido se moviam. A aceleração requer energia, então de onde vem essa energia? Ninguém parecia saber, mas parecia permear todos os lugares. Para preencher essa lacuna em seu conhecimento, os cientistas tiveram a ideia da energia escura. Aplicando a relatividade geral a esse universo modelo em expansão e comparando com os dados observacionais mais recentes, os cientistas perceberam que as partículas que podíamos ver, conhecidas como matéria bariônica, representavam apenas 5% do universo. Em algum lugar lá fora, há um déficit de 95%. Foi a única coisa que fez sentido. A matéria estava se reunindo estranhamente, como se algo invisível com a gravidade estivesse aproximando-a. Os cientistas chamaram essa substância de matéria escura e atribuíram a ela 27% dessa misteriosa deficiência de 95%. Mas a matéria também estava sendo separada. Os 68% restantes do universo deviam ser a energia responsável por isso. Indetectável, invisível, mas em todo lugar. A matemática provou isso. Existem algumas ideias diferentes sobre a natureza dessa energia. Para começar, a constante cosmológica de Einstein levantou-se novamente, desta vez com uma nova aplicação. Einstein originalmente teve a ideia de tal constante como uma forma de neutralizar perfeitamente a gravidade, um impulso para equilibrar sua atração para garantir que o universo não se expandisse nem se contraísse. Mas se você começar com uma constante cosmológica maior, obterá um universo que tende a acelerar constantemente para longe de si mesmo, assim como observamos. Einstein levantou a hipótese de que o espaço vazio talvez não fosse realmente vazio, mas continha energia e poderia criar, e criou, mais de si mesmo. Essa criação de espaço criaria mais energia, aumentando o poder de empurrar com o passar do tempo. No entanto, não está claro por que o espaço teria essa propriedade. Parecia mais um reconhecimento do que uma explicação. Para preencher essa lacuna, a mecânica quântica se apresentou. Cientistas levantaram a hipótese de que talvez as partículas virtuais fossem as culpadas por essa energia extra. Partículas virtuais são pares de átomos que simplesmente surgem como uma peculiaridade da função de onda quântica que existe em todos os lugares. Não permanecem por muito tempo, pois se encontram e se cancelam novamente, mas no momento anterior à sua aniquilação, eles poderiam concebivelmente empurrar as coisas, exercendo força. Essa teoria tinha algumas evidências experimentais para apoiá-la. Há alguma sugestão de que partículas virtuais realmente existem, pelo menos de alguma forma. Mas quando os cientistas tentaram descobrir quanta energia essas partículas criariam, se isso acontecesse no vácuo do espaço, sua resposta provou ser muito grande. E não apenas um pouco, por cerca de 120 zeros. Quando sua resposta for tão grande quanto 120 zeros, provavelmente há algo errado com sua matemática. Na verdade, esta resposta recebeu o duvidoso elogio como a pior previsão teórica da história da física. A terceira ideia principal é a de uma constante cosmológica variável, portanto, não realmente uma constante, mas sim um campo de ajuste como um campo elétrico ou um campo gravitacional que seria responsável por essa força repulsiva em todo o espaço. Essa força foi chamada de quintessência cosmológica e pode ser a quinta força fundamental da existência, se realmente existir. O problema com essa ideia, no entanto, é o mesmo que a questão da constante cosmológica. Não há explicação de por que ela existe. Em suma, este ainda é um campo de estudo muito pouco compreendido. Mais informações seriam necessárias antes que conclusões precisas pudessem ser tiradas. Detectar algo invisível é naturalmente difícil, mas o estudo da energia escura através do seu impacto no universo ao seu redor já está em andamento. Diferentes observatórios estão tentando fazer isso de maneiras diferentes. O BINGO, uma colaboração internacional liderada pela equipe da Universidade de São Paulo, é um radiotelescópio baseado em Terra que pretende monitorar a radiação emitida por átomos de hidrogênio nas manchas escuras do espaço entre as galáxias, para ver se há quaisquer distribuições incomuns de matéria que possam apontar para a influência da energia escura. Um fato curioso sobre o universo é que a matéria se aglomera em ondas. É estatisticamente mais provável que haja uma distância de cerca de 500 milhões de anos-luz entre quaisquer duas galáxias do que qualquer outro número. Acredita-se que isso tem a ver com as ondulações no universo primitivo logo após o Big Bang, que se fundiram em uma forma mais sólida de matéria à medida que o universo esfriava, prendendo essas ondulações no lugar. Ver as lacunas entre essas ondulações, mesmo nos cantos mais escuros do espaço, pode ser muito instrutivo. No entanto, se você realmente deseja identificar a influência da energia escura ao longo do tempo e do espaço, você precisa pensar grande. E é para isso que a Agência Espacial Europeia acaba de lançar o Telescópio Espacial Euclides. Euclides é um telescópio grande angular com uma câmera de 600 megapixels, projetado para capturar luz visível e radiação infravermelha de mais de um terço do céu. A missão de Euclides é examinar esse pedaço enorme de céu com um nível de detalhe e nitidez 4 vezes maior do que antes alcançado por telescópios terrestres, mapeando tudo e remontando a 10 bilhões de anos. A esperança é que, ao fazer isso, será possível criar uma imagem 3D da influência da energia escura, com a capacidade de ver como a influência da energia escura mudou ou permaneceu constante durante todo esse tempo. Euclides também analisará estrelas individuais, mas seu objetivo principal é o volume absoluto. Dessa forma, esperamos que o padrão de energia escura emerja. O telescópio espacial Euclides foi lançado em 1º de julho de 2023 e, desde então, chegou ao ponto de Lagrange L2. Ele já começou a capturar suas primeiras imagens, embora essas fotos de paisagens estelares e galáxias sejam apenas testes e não representam os níveis de fidelidade que o Euclides será capaz de gerenciar quando terminar seu ajuste. No entanto, assim que o processo de calibração for concluído, iniciará sua missão de 6 anos para mapear nossas estrelas e, esperançosamente, responder a questões importantes como qual é a natureza da energia escura e se nossa compreensão da lei da gravidade está realmente completa. Então, cruzamos os dedos para que esta missão possa lançar alguma luz sobre o mistério que é a energia escura. Por enquanto, porém, essa força enigmática permanece um mistério. É somente por causa da expansão do universo que sabemos dela. Caso contrário, é indetectável. Mas como representa mais de 60% de tudo que existe no universo, deve estar ao nosso redor agora mesmo. Ela nos empurra, assim como empurra todas as outras galáxias. E lenta, mas seguramente, separa todas as coisas. Talvez um dia, graças à energia escura, a única galáxia que possamos ver seja a nossa. Todas as outras terão ultrapassado os limites da luz detectável, e então haverá verdadeiramente apenas uma única galáxia no universo, pelo menos até onde possamos ver. Um dia poderemos nos perguntar para onde foram todas as outras galáxias. Talvez questionemos se elas alguma vez existiram. Se o universo se expandirá eternamente, ou se em algum momento a energia escura acabará, não sabemos. Nesse ponto, não haveria nada além da gravidade, contudo comprimindo-se de volta com um grande colapso. Nosso universo foi projetado para ser hospitaleiro à vida? Em um vídeo recente aqui no Astro Brasil, vimos que há mais energia escura no universo do que a energia de cada átomo e partícula de matéria comum combinados. No entanto, tudo o que sabemos sobre partículas, campos e mecânica quântica parece sugerir que essa quantidade aparentemente grande de energia escura poderia ter sido, e estatisticamente deveria ter sido, muito, muito maior. Décadas antes de os astrônomos terem qualquer evidência observacional da existência da energia escura, os físicos ficaram chocados ao ver que as teorias mais bem-sucedidas do século XX previam um nível de energia escura tão alto que estrelas e galáxias nunca poderiam ter surgido, muito menos vida e humanos. Então, como nosso universo evitou esse destino? E como estamos vivos hoje para fazer essas perguntas? Uma das primeiras coisas que você pode aprender em uma aula de física é que a gravidade é uma força atrativa entre dois objetos, cuja força é proporcional a cada uma de suas massas. A gravidade mantém os planetas presos em órbita ao redor do Sol, mantém as estrelas agrupadas na Via Láctea e até atrai galáxias para formar aglomerados e superaglomerados de galáxias. Mas se diminuirmos ainda mais o zoom, essa atração gravitacional começa a agir ao contrário, fazendo com que os aglomerados de galáxias acelerem para longe uns dos outros, cancelando sua atração. Então, o que está acontecendo aqui? A teoria da relatividade geral de Einstein nos dá uma lente através da qual podemos compreender esse estranho comportamento. Na relatividade geral, o espaço não é apenas um cenário no qual outras coisas podem se mover. Em vez disso, o próprio espaço pode se esticar, deformar e evoluir com o tempo. Einstein mostrou que nessa estrutura, a gravidade não é mais uma força, mas sim uma distorção do caminho inercial de um objeto em um espaço-tempo dinâmico. Por exemplo, quando um planeta orbita ao redor do Sol, na descrição de Einstein, ele está apenas seguindo um caminho em linha reta em um espaço curvo. Da mesma forma, o que observamos como uma força repulsiva entre aglomerados de galáxias deveria realmente ser pensado como um alongamento acelerado do espaço entre eles. Mas o que poderia fazer com que a expansão do espaço acelerasse assim nas maiores escalas do universo? Para começar a responder a essa pergunta, precisamos saber o que faz com que o espaço-tempo se estique e se deforme. Na teoria da gravidade de Newton, todos os objetos com massa exercem uma atração gravitacional, e na relatividade geral, todos os objetos com massa curvam o espaço-tempo ao seu redor. Mas Einstein mostrou que, além da massa, qualquer forma de energia ou pressão também influenciará a dinâmica do espaço-tempo. A densidade de energia é quanta energia é encontrada dentro de um determinado volume, quanto de explosões, calor, velocidade e movimento existem dentro de um determinado espaço. E em nosso universo, sempre foi considerada positiva. Pressão é a quantidade de força sobre uma área que o conteúdo desse espaço envia para o resto do universo ao seu redor. Pense na poeira interestelar empurrando uma contra a outra sempre que se chocam no vazio. Como você pode imaginar, para objetos tão distantes, esse valor de pressão oscila um pouco acima de zero em uma escala cósmica. Quando esses valores são cumulativamente positivos, como na seguinte fórmula, sua influência no espaço ao seu redor faz com que o espaço ao seu redor se contraia. Essencialmente, cria-se gravidade ao desacelerar o alongamento do espaço. No entanto, é concebível que se você de alguma forma definisse os valores desta equação, de forma que a pressão fosse negativa e maior que a densidade de energia positiva, esse sinal de menos faria com que tudo mudasse, e você aceleraria a expansão do universo. Com efeito, você acabaria com um volume de espaço preenchido com uma espécie de antigravidade. Uma energia escura é um pouco nebulosa, pois é complicado visualizar qualquer coisa com uma pressão verdadeiramente negativa. Afinal, como você pode ter menos de zero átomos em um pedaço de espaço? Mas os átomos não são as únicas coisas que exercem pressão. Para todos os efeitos, a pressão é simplesmente uma força aplicada em uma área. Os campos também podem aplicar forças. Pense em um campo magnético, arrastando um pedaço de ferro em direção a uma barra magnética ou dois ímãs se afastando. Se a energia escura fosse algum tipo de campo que afastasse não apenas outros ímãs, mas tudo, então isso corresponderia ao que vemos o universo fazendo, aspirar a si mesmo com energia escura e o suficiente para separar lenta e suavemente o universo. Os cientistas pensaram muito sobre a energia escura ao longo dos anos e até descobriram qual seria sua densidade e pressão combinadas de energia para criar a taxa de expansão espacial que testemunhamos. É cerca de 10 elevado à potência de menos 9, o que é um número muito pequeno, por isso que geralmente não notamos isso aqui na Terra e apenas o identificamos na grande escala cosmológica do universo. Na verdade, isso é uma boa notícia, porque acontece que se o número fosse muito maior ou menor do que isso, as coisas ficariam muito ruins para a nossa chance de existir. Deixe-me mostrar o que quero dizer com um rápido esboço da história do universo. Aqui está a história completa do universo, desde o momento logo após o Big Bang até o presente. Esta é a densidade de energia escura medida pelos astrônomos. Os cientistas acreditam que sua pressão negativa manteve essa densidade praticamente constante por bilhões de anos. Essa é a densidade da matéria comum no universo, que tem pouca ou nenhuma pressão. A densidade diminui com o tempo, porque a expansão do espaço dilui a matéria dentro dele. Finalmente, esta é a densidade da radiação do universo, incluindo fótons e outras partículas extremamente leves. A pressão positiva da radiação faz com que ela se dilua ainda mais rapidamente do que a matéria comum. No início dos tempos, por um período muito curto, não havia átomos. Porém, muito rapidamente, prótons e nêutrons se fundiram para criar os primeiros núcleos atômicos no universo primitivo. Pouco depois, a matéria assumiu o papel de forma dominante de energia, superando a radiação. O universo esfriou o suficiente para que os núcleos atraíssem e retivessem os elétrons, formando os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. E esses átomos foram os blocos de construção das primeiras estrelas, e essas estrelas foram unidas pela gravidade para formar as primeiras galáxias e aglomerados. Só mais tarde a energia escura assumiu o controle, desencadeando a expansão acelerada do espaço e evitando a formação de estruturas maiores. Mas o que teria acontecido se a densidade de energia fosse maior? Considere o que teria acontecido se a força propulsora da energia escura fosse mais forte. Poderia ter sido o suficiente para interromper a formação dessas primeiras galáxias, separando as estrelas com mais força do que sua própria gravidade poderia uni-las. Um pouco mais do que isso, e teria sido muito mais difícil a formação de qualquer estrela. E se a densidade da energia escura fosse grande o suficiente, dificilmente teríamos quaisquer átomos ou mesmo núcleos produzidos no universo. Então é isso que poderia ter sido. Mas o que deveria ter sido? Usando uma matemática inteligente e os princípios da teoria quântica de campos, cientistas tentaram prever qual deveria ter sido a densidade de energia da energia escura. O resultado foi maior do que o resultado que vemos na natureza. Quanto maior, seu valor chegou a surpreendentes 10 elevado à potência de 45 joules por metros cúbicos. Se essa previsão estivesse correta, o universo hoje não teria estrutura, nem características, nem vida. Seria um vazio gigante preenchido com nada além de energia escura. E se a densidade da energia escura fosse 10 elevado à potência de menos 45 joules por metros cúbicos, o destino do universo não seria mais promissor, pois seria forçado a entrar em colapso rapidamente sobre si mesmo, no que é conhecido como Big Crunch. Os cientistas tentaram explicar o fato de seu número estar tão distante, levantando a hipótese de que existem partículas com energia positiva e pressão negativa, ainda não descobertas, que nivelam a matemática e trazem a resposta para a densidade de energia escura de volta a zero. Talvez exista alguma enorme fonte de energia potencial negativa que equilibre a matemática, uma mola cósmica esticada que, de alguma forma, reina em toda essa desenfreada energia. Ou isso, ou a teoria quântica de campos está fundamentalmente errada. Mas como na verdade há muitas evidências que apoiam a teoria quântica de campos, parece imprudente descartar completamente essa ideia. Em vez disso, ficamos contemplando a natureza maravilhosa dessa coincidência cósmica. Quais eram as probabilidades de que a densidade de energia da energia escura fosse tão baixa quanto se previa que seria muito maior? Que esse grande ato de equilíbrio universal ocorreu, e de que tal forma que não fomos dilacerados ou esmagados em uma singularidade? Sem que ela seja de magnitude tão baixa, não existiríamos. Nossos próprios átomos nunca teriam se unido, dilacerados pelo aumento e expansão do espaço. De acordo com nossas previsões, tivemos muita sorte. Essa coincidência aconteceu de tal maneira que o universo foi capaz de produzir vida. Então, foi uma coincidência? A resposta a essa pergunta se desvia do que sabemos com certeza para o que simplesmente teorizamos no entanto. Ela vagueia pelos reinos da teoria do multiverso e pela busca da humanidade para entender se não estamos aqui por acaso, mas por desígnio. O que você acha? Nossa existência até agora parece ser excessivamente afortunada. Como você acha que isso aconteceu? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e veja se as ideias de outras pessoas combinam ou contrastam com as suas. É sempre bom ouvir outros pontos de vista, principalmente sobre um assunto para o qual não há respostas claras. Você nunca sabe o que pode descobrir. Em todo caso, nossa existência é surpreendente. Talvez isso signifique que o universo tem mais surpresas reservadas para nós, se ao menos conseguirmos encontrar as respostas.